Entidades da administração indireta municipal já podem enviar a prestação de contas de 2025 ao Tribunal de Contas do Estado. Autarquias, fundos com contabilidade descentralizada e fundações de direito público têm até o dia 31 de março para providenciar o encaminhamento. O prazo para os consórcios intermunicipais e entidades congêneres, as empresas públicas, as fundações públicas de direito privado e as entidades fechadas de previdência complementar se encerra em 30 de abril. O envio deve ser pelo portal E-Contas Paraná. A Instrução Normativa número 202, de 2026, que regulamenta o assunto, está disponível em www.tce.pr.gov.br. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado reitera que estão suspensos os efeitos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 53 da Lei Estadual nº 12.726, de 1999. Os dispositivos foram considerados inconstitucionais. Eles previam o não pagamento da outorga pelo uso da água por parte dos produtores rurais paranaenses em geral. A legislação federal estabelece isenção apenas a pequenos produtores, com propriedade entre 5 e 30 hectares. Uma ação direta de inconstitucionalidade, acatada pelo Supremo Tribunal Federal, já havia anulado lei estadual semelhante do Mato Grosso do Sul. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
A falta de chuva em fevereiro provocou o avanço da seca fraca no centro-oeste do Paraná, segundo o monitor de secas da Agência Nacional de Águas, ANA, divulgado esta semana. O levantamento, feito em parceria com o CIMEPAR, mostra que ao menos 6 estações meteorológicas registraram acumulados inferiores a 60 milímetros no mês. Um dos casos mais críticos foi em Santo Antônio da Platina, onde choveu apenas 8,2 milímetros, bem abaixo da média histórica de 137 milímetros para fevereiro. De acordo com o meteorologista do CIMEPAR, Reinaldo Kneip, o cenário reflete a irregularidade das chuvas e a persistência de períodos secos.
O verão de 2025-26 foi marcado bastante na região centro-oeste do estado, parte do sudoeste, também micro-região de Cascavel, por chuvas regulares. Né? É o período que mais chove no ano, porém, este verão, né, as chuvas não foram bem distribuídas, não houve uma atuação dos sistemas de precipitação de forma frequente. Né? Então, com isso, o trimestre aí terminou com chuvas abaixo da média histórica, ou seja, uma anomalia negativa de precipitação. Né? Isso culminou em um avanço da seca fraca que já era observada em janeiro no sudoeste e no centro do estado. Então a seca fraca avançou até o leste da região oeste, como assim, né? Grande parte do sudoeste também e sul da região noroeste do estado. Então nós estamos falando de Cianorte, Camborão, parte de Cascavel. Né?
O impacto da estiagem já começa a ser sentido, principalmente na agricultura. O engenheiro agrônomo do CIMEPAR, Bernardo Lipski, explica que a redução da umidade no solo pode afetar o desenvolvimento das lavouras na região.
A falta de chuva tem ocasionado atrasos na germinação, aí, principalmente aí do milho safrinha. Na região oeste, né, mais especificamente em Cascavel, no município de Cascavel, a gente vê um atraso através do sistema Semiagro. A gente consegue ver que tem um atraso no crescimento das plantas já ocasionados pela essa falta de chuva. A falta de chuva a gente consegue visualizar, né? Tiveram períodos desde fevereiro a março, né? Mais ou menos em torno de ali, dia 23 de fevereiro, que não aconteciam boas chuvas, né? As chuvas acima de 5 milímetros. Isso tem acontecido esse atraso no plantio, né? No crescimento ali das plantas. É esperado, né? Chuvas com volumes um pouco maiores nos próximos dias, mas isso acontece, você tem um grande risco justamente de um atraso de crescimento nas plantas, que isso pode ter um problema lá na frente, que é você entrar em novos períodos, em novos veranicos, que pode ocasionar, então, problemas, né, de produtividade associados aí a uma falta de chuva num período crítico para a planta.
O monitor de secas é desenvolvido desde 2014 e reúne dados de diversas instituições para acompanhar a evolução da estiagem no Brasil, auxiliando na tomada de decisões e no planejamento de ações preventivas. Repórter Flávia Consoli. O Paraná vai realizar uma pesquisa pesquisa inédita para traçar o perfil dos cuidadores de pessoas idosas. O levantamento será conduzido pelo IPARDES entre abril e agosto, com previsão de visitas a cerca de 60 mil domicílios e mais de 400 instituições de longa permanência para idosos em 6 cidades polo: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Guarapuava. Segundo o presidente do IPARDES, Jorge Calado, a pesquisa vai identificar as condições de trabalho, desafios e práticas adotadas por cuidadores formais e familiares.
Nós vamos levantar informações tais como o perfil dos cuidadores, tendências, as principais lacunas que existem, para que tenha um aperfeiçoamento dessa importante categoria profissional, podemos assim dizer. Nós vamos trabalhar em aproximadamente 60 mil domicílios, vamos visitar 400 instituições de longa permanência nas principais cidades do estado e suas regiões. Então será um trabalho iniciado agora, neste primeiro trimestre do ano, com os primeiros resultados já no início de novembro. Mas é uma pesquisa que tem uma duração de aproximadamente 2 anos, mas com resultados parciais que serão liberados.
Os dados também devem contribuir para o aprimoramento de programas como o Bolsa Cuidador Familiar e o cadastro estadual desses profissionais. A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, destaca a importância de entender o nível de capacitação desses cuidadores.
Essa pesquisa para entender qual é o perfil do cuidador de pessoa idosa, até para que a gente possa entender onde eles estão, como eles vivem, quais são suas condições socioeconômicas, quais são as suas condições de saúde, inclusive também, porque quando uma pessoa dentro da casa adoece, a tendência é que a família inteira sofra junto. Então ela vem, essa pesquisa vem num momento ímpar para o estado do Paraná, que recentemente inclusive foi reconhecido como o primeiro estado da América do Sul pela Organização Mundial da Saúde como um território amigo da pessoa idosa, fruto de políticas públicas implementadas pelo governo do estado, né, assim incentivada pelo governador Ratinho Júnior, que teve esse olhar visionário, inclusive, de criar uma secretaria específica para cuidar das pessoas idosas.
A partir de abril, cerca de 80 pesquisadores do IPARDES vão atuar em campo. As visitas serão previamente agendadas com os responsáveis e as equipes devidamente identificadas, conforme explica o chefe do Departamento de Estudos Populacionais e Sociais, Leonildo Pereira de Souza.
Os pesquisadores serão identificados com coletes do IPAR e nesses coletes haverá o crachá com o QR Code que direcionará à base do IPAR, onde estará identificada a relação dos entrevistadores e as informações sobre a pesquisa, para que a pessoa possa confirmar a identidade daquele entrevistador que estará visitando o domicílio. Essa pesquisa ela é muito importante porque ela trará dados para subsidiar a formulação de políticas públicas. Então, a população recebendo os entrevistadores e passando as informações, ele estará subsidiando a formação de profissionais e também ajudando a fortalecer os vínculos que essas pessoas idosas têm.
O levantamento acompanha o cenário de envelhecimento acelerado da população apontado pelo IBGE e deve ter os primeiros resultados divulgados ainda em novembro deste ano. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
A cidade de Tibagi, nos Campos Gerais, se prepara para a Expo Tibagi, que terá 4 dias de programação com shows nacionais, rodeio e atrações culturais. O evento movimenta o turismo e a economia local. A programação completa e informações sobre ingressos estão disponíveis nos canais oficiais da prefeitura e redes sociais do evento. O público pode acompanhar novidades pelo site tibagi.pr.gov.br. Colombo foi uma das 3 cidades do Brasil escolhidas para um projeto piloto de atendimento domiciliar a idosos, com visitas de equipes de saúde e assistência social diretamente nas casas. A ação faz parte da Política Nacional de Cuidados e deve começar nos próximos meses. Inicialmente, cerca de 300 pessoas serão atendidas, incluindo idosos e cuidadores. Informações podem ser buscadas na Prefeitura de Colombo pelo telefone 41-3656-8080 ou no site colombo.pr.gov.br. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias. Giro Esportivo.
O goleiro Bento, revelado pelo Atlético, vem se consolidando como nome forte e frequente nas convocações do técnico Carlo Ancelotti. Ele já aparece entre os mais chamados neste ciclo e segue forte na disputa por vaga na Copa do Mundo de 2026. A seleção entra em campo ainda neste mês para amistosos contra a França no dia 26 e Croácia dia 31, últimos testes antes da lista final para o Mundial. A convocação atual é decisiva para definir os nomes que vão fechar o grupo. E o Atlético recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira, dia 18, às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 7ª rodada do Brasileirão. O Furacão tenta se recuperar após derrota na última rodada. O jogo terá transmissão ao vivo na Record TV aberta, no Premier Pay Per View e também no YouTube pela Cazé TV. Forte abraço para você, uma excelente quarta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP. O goleiro Bento, revelado pelo Atlético, vem se consolidando como nome forte e frequente nas convocações do técnico Carlo Ancelotti. Ele já aparece entre os mais chamados neste ciclo e segue forte na disputa por vaga na Copa do Mundo de 2026. A seleção entra em campo ainda neste mês para amistosos contra a França no dia 26 e Croácia dia 31, últimos testes antes da lista final para o Mundial. A convocação atual é decisiva para definir os nomes que vão fechar o grupo.
Giro Esportivo. Realização: Rede AERP de Notícias.
Um levantamento internacional aponta crescimento de 29% na participação feminina em produções científicas. Em 2022, quase metade dos estudos publicados no país teve pelo menos uma mulher entre os autores. Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, comentou a situação brasileira.
Também nós mudamos a regra do CNPq, porque as cientistas que viram mães acabam tendo impacto dessa condição e o tempo de produtividade daqueles resultados nós alteramos considerando a escolha que essas mulheres fazem.
Mesmo com avanços, os dados mostram que a presença feminina diminui conforme a carreira científica avança. Nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, o crescimento também ocorreu, mas em ritmo mais lento nos últimos anos. Diversas ações estão sendo planejadas, como informa Luciana Santos.
Nós temos também programas na área de microeletrônica. Também nós temos uma política de startups, da empreendedorismo. E assim a gente vai estimulando, fortalecendo a participação das mulheres e dando visibilidade, porque às vezes a visibilidade é que inspira as meninas a percorrerem essas carreiras.
Os especialistas ainda destacam que políticas públicas de incentivo à formação e programas de permanência são fundamentais para ampliar a participação das mulheres e reduzir desigualdades no ambiente científico.
João Paulo Seabra, da Rádio Cultura FM de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira que o governo do Rio de Janeiro entregue à Polícia Federal em mídia física todas as gravações feitas durante a Operação Contenção, realizada no ano passado. A ação, conduzida pelas polícias civil e militar, em outubro, terminou com a morte de 121 pessoas, apontadas como integrantes da facção Comando Vermelho, além de 4 agentes de segurança. A nova ordem de Moraes foi emitida depois que a Polícia Federal comunicou ao Supremo que não conseguiu acessar os 945 vídeos enviados anteriormente por links digitais. O governo estadual havia cumprido o prazo estabelecido no mês passado. Mesmo assim, os peritos não conseguiram abrir os arquivos. Na decisão, o ministro destacou que a análise completa dessas imagens é essencial para esclarecer a legalidade da operação. O material será periciado no âmbito da ADPF 635, conhecida como ADPF das Favelas, que estabelece regras para operações policiais em comunidades do Estado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, registrou em 2025 o maior lucro recorrente da história da instituição, com 15 bilhões e 200 milhões de reais, resultado 15,4% superior ao de 2024. Já o lucro líquido alcançou 26 bilhões e 8 milhões de reais, um crescimento de 1,7%. Os resultados foram divulgados nesta terça-feira. O banco também apresentou outros recordes, entre eles a injeção de crédito, que ultrapassou 365 bilhões de reais. Para micro, pequenas e médias empresas, as aprovações em 2025 totalizaram 224 bilhões de reais, um aumento de 43% em relação a 2024. O presidente do banco, Aloysio Mercadante, destacou os investimentos feitos pelo Plano Brasil Soberano, criado pelo governo federal para reduzir os impactos econômicos do tarifaço norte-americano, e disse que o BNDES percebe a necessidade de uma nova fase para o plano.
Nós tivemos o Brasil Soberano, que entregou 16 bilhões de reais de crédito direcionado para as empresas mais atingidas. A nossa avaliação é que nós precisamos de um Brasil Soberano 2, porque tem empresas que ainda estão com tarifas acima de 15%, que é a tarifa mínima que os Estados Unidos impôs a todos os demais parceiros comerciais.
Mercadante falou ainda sobre o investimento diário do banco.
O BNDES está fomentando o crédito em 1 bilhão de reais por dia. Isso permite investimento, inovação, modernização, descarbonização e ajuda também a reduzir a inflação estrutural. E é um esforço histórico.
Ainda de acordo com o BNDES, a inadimplência permanece inferior à do sistema financeiro nacional, sendo de 0,06%, enquanto chega a pouco mais de 4% no geral e 0,41% para grandes empresas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
A tensão entre Colômbia e Equador aumentou após um bombardeio na região de fronteira. O presidente colombiano Gustavo Petro afirmou que 27 corpos foram encontrados carbonizados e sugeriu que o ataque tenha partido do território equatoriano. O governo do Equador negou as acusações. Em comunicado, o Ministério da Defesa afirmou que todas as operações militares são realizadas exclusivamente dentro do território equatoriano e tem como alvo grupos armados e o narcotráfico. O presidente Daniel Noboa classificou as declarações de Petro como falsas, em meio à escalada diplomática entre os dois países. Na Argentina, a ex-presidente Cristina Kirchner prestou depoimento em mais um julgamento por corrupção. Mesmo em prisão domiciliar, ela responde a acusações de integrar um esquema de subornos ligados a contratos públicos. O Ministério Público considera o caso o maior da história do país. Kirchner nega as acusações, afirma ser vítima de perseguição política e pode ser condenada a até 10 anos de prisão. Em Cuba, apagões generalizados provocaram protestos em várias cidades. Moradores foram às ruas e fizeram panelaços contra a falta de energia que afetou milhões de pessoas. O colapso no sistema elétrico foi atribuído à escassez de combustível e à crise na infraestrutura do país. O governo informou que trabalha para restabelecer o fornecimento, mas a situação ainda afeta o dia a dia da população. Em Nova York, um incêndio no topo de um prédio em Manhattan chamou a atenção de quem acompanhava o tradicional desfile de São Patrício. A fumaça pôde ser vista a quilômetros de distância e mobilizou equipes de emergência. O fogo foi controlado em cerca de 1 hora e meia, sem vítimas graves. Apesar do incidente, o desfile foi mantido e ocorreu normalmente. Com informações da agência Reuters da TV Brasil, em Brasília, César Reiser.
Os chamados treineiros, que são os candidatos que fizeram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2025, apenas para testar seus conhecimentos, já podem acessar os resultados da prova na página do participante, no endereço enem.inep.gov.br/participante. A divulgação foi feita nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. De acordo com o INEP, 1 milhão de participantes, do total de quase 5 milhões, eram estudantes do primeiro ou segundo ano do ensino médio. O Espelho da Redação, a versão digitalizada da correção, também está disponível para consulta na página do participante. Esse documento permite que o estudante veja seus erros e acertos a partir da pontuação de 5 competências, com cada uma podendo ir de 0 a 200 pontos. Nas primeiras horas da divulgação do espelho, foram apontados erros nas somas de cada competência. O INEP informou que já entrou em contato com o SEBRASP, empresa aplicadora do Enem 2025, para corrigir as falhas. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes. As prefeituras das cidades mineiras de Ubá e Juiz de Fora, que foram atingidas por fortes chuvas, já podem solicitar o auxílio reconstrução. O benefício do governo federal garante R$ 7.300 para as famílias que sofreram danos materiais e que perderam bens durante o desastre. No cadastramento das famílias, as prefeituras devem informar dados de todos os integrantes e o endereço da moradia atingida. O pagamento do auxílio será feito em apenas uma parcela e diretamente pela Caixa Econômica Federal, por meio de conta poupança social digital de abertura automática em nome do beneficiário, ou outra conta em nome do beneficiário na mesma instituição financeira. Apenas uma pessoa da família poderá receber o auxílio. O processo é executado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O governo federal considera as áreas que foram de fato atingidas, aquelas que foram parcialmente ou totalmente inundadas ou danificadas pelas enxurradas ou deslizamentos de terra. As duas prefeituras mineiras devem acessar o site do Auxílio Reconstrução para fazer o cadastramento das famílias. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou nesta terça-feira os deputados Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, ambos do PL do Maranhão, e o suplente Bosco Costa, do PL de Sergipe, por corrupção passiva pelos desvios na destinação de emendas parlamentares. Outros quatro réus também foram condenados na ação penal. De acordo com a acusação da Procuradoria-Geral da República, entre janeiro e agosto de 2020, os deputados solicitaram vantagem indevida de R$1.600.000 para a liberação de R$6.600.000 em emendas para o município de São José de Ribamar, no Maranhão. Ao proferir seu voto, o ministro Cristiano Zanin, que é o relator do caso, afirmou que há provas robustas de que os parlamentares solicitaram o pagamento de propina ao então prefeito José Eudes, que denunciou o caso. No julgamento, prevaleceu o voto do relator. O entendimento foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Flávio Dino. O colegiado também decidiu absolver os réus da acusação de organização criminosa. Ao analisar a dosimetria das penas, os ministros da primeira turma do STF definiram o regime de prisão semiaberto para os condenados. Maranhãozinho a uma pena de 6 anos e 5 meses, Pastor Gil recebeu pena de 5 anos e 6 meses e Bosco Costa de 5 anos. Apesar da sentença, os deputados não serão presos imediatamente porque cabe recurso contra a decisão. Além disso, em função da condenação criminal, Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil deveriam ser condenados à perda de mandato parlamentar, conforme determina a Constituição. O colegiado entendeu que a Câmara dos Deputados deverá analisar a compatibilidade do regime semiaberto com o exercício das funções de parlamentar. Caberá à Câmara decidir se os acusados vão manter o mandato. A medida será tomada somente após o trânsito em julgado da condenação, ou seja, após o fim da possibilidade de apresentar recursos. Os condenados terão que pagar solidariamente R$1.600.000 em danos morais coletivos e ficarão inelegíveis por 8 anos. Na terça-feira da semana passada, no primeiro dia do julgamento, as defesas dos réus se manifestaram e negaram as acusações. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
A sexta rodada do Campeonato Brasileiro derrubou mais um treinador, Tite. Mesmo ganhando o Campeonato Mineiro com o Cruzeiro, as atuações do time no Campeonato Estadual e também no Campeonato Brasileiro foram significativas para a sua demissão. Sem contar que a maioria maciça da torcida do Cruzeiro não gostava do Tite desde que ele chegou ao clube. Ele era vaiado nos jogos, acompanhado sempre com o grito de fora Tite. A gota d'água foi o empate no Mineirão 3-3 com o Vasco, que vencia o jogo por 3-2 e com menos um jogador desde os 31 minutos do segundo tempo. O gol veio num sufoco pouco danado nos acréscimos marcado pelo jogador Japa. A situação agora fica assim: falam em Felipe Luiz, de repente pode ser ele o novo treinador do Cruzeiro. A situação do jogador Neymar a cada dia vai se complicando mais com o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, com relação à sua participação na Copa do Mundo, que está praticamente descartada, principalmente depois do último episódio. Tudo começou com o Ancelotti viajando para ver o jogo Mirassol e Santos, em que o Santos venceu de 2-0, mas é evidente que ele queria ver principalmente o Neymar, mas a comissão técnica do Santos resolveu poupar o jogador pro clássico clássico contra o Corinthians. Mesmo estando na pré-lista para a convocação dos dois últimos amistosos, dia 26 contra a França e 31 diante da Croácia, a situação dele não é boa. Isso tudo acontece antes da lista definitiva para a Copa do Mundo, frustrando e causando um desconforto nas intenções da Confederação Brasileira de Futebol. A coisa deu uma piorada quando o Neymar deu uma declaração ontem, no mínimo irônica e sarcástica, para dar uma resposta para o treinador da seleção, que só o convocaria se ele estivesse 100% fisicamente. Pelo visto, não vai acontecer. Nem ele está 100% e nem vai ser convocado para a Copa do Mundo. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
A amamentação e o aleitamento materno em creches no estado de São Paulo agora são um direito garantido por lei. A medida publicada no Diário Oficial desta terça-feira define diretrizes para que o governo do estado apoie os municípios em ações de incentivo à prática nas unidades de educação infantil. A legislação se aplica a creches públicas e privadas que devem garantir a continuidade do aleitamento aos bebês atendidos nas unidades. O projeto, de autoria da deputada Marina Elou, da Rede, e de coautoria de outras 12 parlamentares, busca evitar que o ingresso na creche impeça que a criança siga recebendo o leite materno. Entre as medidas que as unidades devem adotar estão a criação de lactários e salas de apoio à amamentação, a estrutura para a extração do leite materno e armazenamento adequado, o livre acesso de mães, pais e cuidadores nas creches para estimular o aleitamento e a capacitação de profissionais da educação para prestar apoio a quem amamenta e para orientar quem deseja extrair o leite fora da creche. A lei também contempla o incentivo a campanhas e atividades educativas voltadas a mães, pais e cuidadores, orientações sobre doação a bancos de leite humano, além de ações de apoio e materiais técnicos elaborados pelo Executivo. As creches também deverão esclarecer, no ato da matrícula, a importância do aleitamento. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
O Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O novo tratado vai criar um bloco com 718 milhões de pessoas e um PIB de mais de 22 trilhões de dólares. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reforçou que no momento em que o mundo passa por guerras, acordos como esse podem trazer a paz.
O comércio é a chave da paz mundial. Países que negociam entre si têm mais a perder com a guerra do que a ganhar com ela. O comércio cria nações amigas, nações parceiras.
O acordo comercial prevê redução gradual de tarifas sobre bens e serviços, com a isenção de impostos de importação para 91% dos produtos europeus em até 15 anos. Em contrapartida, a União Europeia vai eliminar tarifas sobre 95% dos bens dos países do Mercosul em até 12 anos. Quando o tratado for implementado, o imposto zero começa a valer para máquinas, equipamentos, automóveis, autopeças, produtos químicos e aeronaves. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, ressaltou que o acordo permite o fortalecimento da economia nacional.
Estimativas realizadas no Ministério da Indústria indicam que o acordo gera impactos positivos em todas as principais variáveis macroeconômicas do Brasil. Expansão do PIB, aumento das exportações, especialmente de bens industriais, também agronegócio e serviços, estímulo ao investimento, geração de empregos, redução de custos e maior oferta ao consumidor.
Produtos agrícolas como carne, arroz, etanol e açúcar terão cotas de importação com isenção de impostos. Ainda poderão ser introduzidas tarifas temporárias para transações que passarem de limites definidos ou quando os preços ficarem muito abaixo do mercado europeu. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia prevê ainda alguns compromissos ambientais
como a proibição de que produtos beneficiados pelas tarifas sejam ligados a desmatamento ilegal. Esses produtos podem ser suspensos caso haja violação ao Acordo de Paris, que prevê medidas para limitar o aquecimento global do planeta. O presidente da Câmara, Hugo Mota, destacou a importância do Parlamento Europeu também aprovar o acordo para sua vigência completa.
Do lado de cá do Atlântico, faço um voto sincero e confiante que o Parlamento Europeu e o Tribunal de Justiça do Bloco mostrem que estão à altura deste momento distinto e exerçam com prontidão a missão célebre que lhes cabe.
Além da ratificação do texto pelos países do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, também é preciso a aprovação do texto pelo Parlamento Europeu, que sofre forte oposição da França, Hungria, Polônia, Áustria e Irlanda. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, vai relatar o pedido de prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga fraudes nos descontos associativos do INSS. Mendonça foi escolhido por sorteio nesta terça-feira. O relator da CPMI, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, acionou o STF com um mandado de segurança após não ter retorno do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre a ampliação do prazo para os trabalhos. Pelas redes sociais, Carlos Viana disse que confia que a condução do ministro vai garantir as prerrogativas do Congresso Nacional. Ele disse que o pedido de prorrogação não é político e que não seria aceitável a paralisia dos trabalhos da comissão. Pelo regimento do Congresso, uma CPMI tem duração de até 180 dias. A comissão do INSS deve encerrar seus trabalhos até 28 de março. O ministro André Mendonça também é o relator do processo que investiga as fraudes do Banco Master. Nessa segunda-feira, ele proibiu que a CPMI do INSS tenha acesso a novos dados da quebra de sigilo do empresário Daniel Vorcaro, dono do banco. A comissão busca investigar o Master por envolvimento em empréstimos consignados para aposentados do INSS. Nesta quarta-feira, está agendado na CPMI o depoimento da banqueira Leila Pereira, dona da Crefisa. O banco venceu diversos pregões para pagamento de benefícios para aposentados do INSS. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou nesta terça-feira que o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, foi morto em um ataque perto de Teherã durante a madrugada. Pouco depois de Israel anunciar a morte, a conta de Larijani no X publicou uma nota manuscrita em homenagem aos marinheiros iranianos mortos em um ataque dos Estados Unidos, cujo funeral estava previsto para ocorrer nesta terça-feira. As Forças Armadas de Israel também anunciaram a morte do general Golan Reza Soleimani, líder da milícia Basij, grupo paramilitar voluntário da Guarda Revolucionária Islâmica. Elas informaram que Soleimani foi morto junto com seu vice, Hassan Qureshi, em um ataque em Teherã. Segundo o exército israelense, as mortes aconteceram durante bombardeios contra infraestruturas do regime em Teherã, Shiraz e Tabriz, com foco em quartéis-generais, locais de armazenamento de mísseis, drones e sistemas de defesa. Nos Estados Unidos, o diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, Joe Kent, pediu demissão nesta terça-feira e criticou a guerra conduzida pelo governo de Donald Trump contra o Irã. Segundo ele, não é possível, em sã consciência, apoiar a ofensiva. Em publicação nas redes sociais, Kent afirmou que o Irã não representava uma ameaça iminente ao nosso país e está claro que iniciamos esta guerra devido à pressão de Israel e de seu poderoso lobby nos Estados Unidos. Kent serviu nas Forças Especiais do Exército Americano em missões no Iraque e também trabalhou na CIA, a Agência Central de Inteligência Americana. Em seu pedido de demissão, ele escreveu: como veterano que foi enviado ao combate 11 vezes, não posso apoiar o envio da próxima geração para lutar e morrer em um conflito que não traz benefícios ao povo americano nem justifica o custo de vidas americanas. A demissão de Kent não era esperada em Washington. Questionado por jornalistas, Trump tentou não demonstrar surpresa. Chamou o ex-funcionário de fraco em segurança e afirmou que é bom que ele tenha saído, já que não considera o Irã uma ameaça. Com informações da agência Reuters, da Rádio Nacional em Brasília, Rafael Gasparotto.
O presidente Lula recebeu nesta terça-feira no Palácio do Planalto os atletas Christian Ribeira e Aline Rocha e membros da Delegação Brasileira dos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão Cortina 2026. Christian Ribeira conquistou a prata no sprint do esqui cross-country, classe sitting, a primeira medalha da história do Brasil na competição. Ao longo das provas, Ribeira demonstrou alto nível técnico e manteve o bom desempenho que garantiu o pódio inédito para o país. O atleta falou sobre os anos de prática esportiva, do preparo para os jogos e da emoção pela conquista da medalha.
A gente sempre trabalhou muito e tem ganhado muitas competições, né, ao longo dos últimos anos. O esqui eu faço há quase 11 anos, já, mas comecei com 4. Então, 19 anos de treinamentos, né, e já tinha quase certeza que uma medalha a gente ia trazer. E queria o ouro, né? Foi por muito pouco, mas estou muito feliz de trazer a prata aí pra gente. 7 milésimos. Foi isso aqui, ó.
Aline Rocha também se destacou na competição. Especialista no cross-country, ela chegou à final no sprint e terminou na 5ª posição, melhor resultado feminino do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Inverno. Ao apontar êxito dos dois atletas, o presidente Lula ressaltou a importância de levar o esporte para pessoas com deficiência.
É preciso que a gente possa mostrar, sabe, para outras pessoas que acham que são incapazes, que acham que não têm possibilidade porque nasceu com uma deficiência. Nós precisamos mostrar que não existe nada impossível para um ser humano quando ele tem duas coisas. Primeiro, ele tem que ter oportunidade. É preciso alguém abrir uma porta para as pessoas entrarem. Segundo, é preciso que haja ajuda para que as pessoas possam ter condições de fazer.
Christian e Aline são beneficiários do programa do governo federal Bolsa Atleta, que patrocina individualmente atletas e para-atletas de alto rendimento em competições nacionais e internacionais. O Brasil encerrou no último domingo a participação nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2026. Outro marco alcançado foi o melhor resultado da história do país no revezamento misto do cross-country, com o 7º lugar da equipe formada por Christian Ribeira, Wellington da Silva e Aline Rocha. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
No ar, Viva Maria! Apresentação, Mara Regis.
Olá, amigas e amigos. Bora ficar com a pureza das respostas das crianças em nome do ECA Digital, que será devidamente regulamentado hoje pelo presidente Lula a partir das 15 horas no Palácio do Planalto, em Brasília.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
Bonita também a mobilização de mais de 700 pessoas que vieram especialmente de vários cantos desse nosso país para participarem desse momento histórico pela proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Dentre elas, a médica pediatra Evelyn Eisenstein, do grupo Menos Telas, que é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, bem como assessora de políticas públicas e coordenadora do Grupo de Trabalho Saúde Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, com a autoridade de quem é referência nacional em saúde infanto-juvenil, ela falou com exclusividade ao Viva Maria.
Olá a todos. Então, só porque você falou do Menos Telas, né? O Menos Telas foi um documento que a Sociedade Brasileira de Pediatria fez em 2019. Ele foi atualizado em 2024 e nós já temos, além do Menos Tela, mais 13 documentos, inclusive um sobre a primeira infância, um sobre o ECA digital, um sobre a questão que nós denominamos sem violência. Então, são vários documentos que nós temos trabalhado, principalmente nas questões de saúde da criança e do adolescente.
E aí, esse é o ponto fraco, né, da nossa pseudo-civilização. Porque, infelizmente, até os nossos bebês já estão sob o domínio das telas, né? Que da forma mais atraente capta a atenção, né? E o capitalismo da atenção está aí a nos desafiar, porque tem muita gente ganhando dinheiro e, em contrapartida, muita gente adoecendo em função disso.
Então, o que você está chamando atenção é o que nós chamamos economia da atenção. Atrair crianças numa idade precoce, né, para o brilho das telas. Só que esse brilho das telas é falso, né? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Toda criança, nos primeiros anos de vida, e principalmente nos 4 primeiros anos de vida, está formando novas conexões neuronais, o que nós chamamos a sinaptogênese. E também a poda sináptica. Se ela não faz essa conexão, aqueles neurônios acabam, né? E por isso é muito importante, nesses primeiros anos, o aprendizado da fala, que é a primeira comunicação da criança. Crianças expostas a telas, ao conteúdo de telas, idade precoces, já tem problemas no aprendizado da fala, que mais tarde vai dar problemas no aprendizado e no rendimento escolar. Quando nós falamos o brilho das telas, é uma onda azul, né? Então, essa onda azul, vou lhe explicar bem, ela bloqueia a melatonina, que é um dos hormônios que faz com que a criança durma à noite. Quando a criança é, de novo, né, nos primeiros anos, ela está estabelecendo o ciclo circadiano, que é o ciclo da luz do dia e da escuridão da noite, com a produção da melatonina. Quando a criança é exposta a essa luz azul, ela bloqueia a sua melatonina, ela já tem dificuldade de dormir, ela já começa a apresentar irritabilidade, choros frequentes, porque ela já sai da rotina. Então, nos primeiros anos de vida, sempre importante a rotina para a criança. Ela precisa fazer o que nós chamamos o desenvolvimento psicomotor.
Viva a primeira infância, né? Que é crucial. É uma grande esponja que vai aprender da vida tudo que ela vai precisar futuramente, não
é
verdade?
É isso. Então, por isso nós estamos muito preocupados, né? E os pais precisam saber que criança nenhuma de 0 a 2 anos deve ter acesso à tela. Nenhum. Zero de telas. De 2 a 3 anos, aí sim, um pequeno desenho animado. E hoje, então, atualização. Já temos a classificação indicativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que classifica materiais audiovisuais, filmes, jogos, desenho animado. Também era, antes era o L, o livre, né? O L verde. Agora já tem para o menos 6 anos. Então, é uma nova atualização.
Que vem na carona do ECA digital.
É, carona. A palavra não é bem essa, mas é. Isso tem a ver com o ECA digital. Então, o ECA digital está trazendo novas questões para justamente diminuir não só a violência, o abuso sexual, exploração sexual e os problemas médicos. Então, nós temos, como falei, não só irritabilidade, transtornos de sono, transtornos visuais, transtornos auditivos, transtornos de postura, fora os problemas de rendimento escolar. Questões de cyberbullying, que entra a parte toda da violência.
Para quem não sabe o que é cyberbullying?
Para quem não sabe, é bullying é quando existe o que nós chamávamos, olha, que eu sou do antigamente, zoação, né? Então, você humilha a pessoa, você fala uma palavra depreciativa, ou mesmo pode entrar com algum ato de violência, um empurrão, uma rasteira, que os meninos fazem nas escolas. Só que hoje em dia usam a internet. E isso vai causando o que nós chamamos traumas e problemas psicológicos. Então, muitos casos da violência, na verdade, se iniciaram nesses atos violentos na escola e foram transpostos para o espaço público digital. A questão da sexualidade, por exemplo. Temos agora um novo documento do UNICEF, né? E que demonstra que uma em cada cinco crianças ou adolescentes já sofreram uma questão do abuso sexual do mundo digital. Então, nós temos que realmente ter novas leis que regulem não só o tempo, a idade dessa criança, os conteúdos e principalmente a supervisão parental.
Pois é. Em tese, conseguir implementar o ECA digital nessa perspectiva da proteção junto às crianças é mais fácil do que a dos adolescentes, não é? Então, queria saber como vencer a resistência desses jovens, muitos viciados naqueles jogos, né, que, infelizmente, rouba toda a oportunidade de viver a vida fora das telas.
Quando você fala viciado, em medicina nós falamos dependência, né? É a dependência dos jogos, da mesma maneira como a dependência de um álcool ou de qualquer droga, é através de um mecanismo de recompensa de uma dopamina. Então, como resolver isso? Muito simples, né? Dando alternativas. O adolescente precisa aprender. Alguém tem que explicar para ele, mas principalmente oferecer alternativas. Então, vamos lá. Nós estamos falando de pais levarem crianças menores para parques, para jardins, adolescentes praticarem um esporte, né? Ou então uma atividade cultural, uma dança, uma atividade de teatro, uma atividade de música, são também mecanismos que também liberam essa dopamina, mas de uma maneira saudável.
Pois é, para terminar, vamos dar as boas-vindas à criação do ECA Digital, né? E queremos dar as boas-vindas a todas as pessoas que, como a doutora Evelyn, estão aqui justamente com esse propósito, de aplaudirem de pé essa iniciativa.
Então, o ECA Digital é um estatuto digital da criança e do adolescente, demonstra não só o artigo 227 da Constituição Federal, que é criança e adolescente prioridade absoluta no social e agora também no digital. Então, acho que é um momento assim maravilhoso para todos os pais e mães brasileiros.
É, e que seja também um momento igualmente importante na vida das nossas crianças e adolescentes. Viva Maria!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia. Nas noites de quarta, Mundo Livre abre as portas para a música de raiz. Diana Vieira é Lady Folk e te leva em um passeio sonoro pelos territórios do folk contemporâneo. Folk rock, country, bluegrass, indie folk e as novidades da música que bebem na fonte da cultura popular. Tradição e sabedoria, ritmo e melodia, letras memoráveis e as vozes que marcaram a história da música. Lady Folk, com Diana Vieira.
Vem comigo, te espero aí para essa imersão no universo da música popular.
Quartas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre, sua atitude sonora.
CYB 362, Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. But take me to the place.
Yeah. Livre FM.
Sonora.